Qualidade no ar. Emoção na sua vida. Sucesso no rádio. Credibilidade em ação. Informação clara. Jornalismo isento. ZYW791 FM 107,9. Gazeta de Santa Cruz do Sul. A rádio da sua terra. Rádio Gazeta. A voz forte do esporte.
Sai, sai, sai! Deixa que eu chuto!
Com Rodrigo Viana e convidados.
Cinco horas e oito minutos, está começando, deixa que eu chuto nesta segunda-feira, 22 de abril de 2024, céu nublado, muitos assuntos, a semana tem Libertadores, tem Sul-Americana, tem Campeonato Brasileiro, o Avenida já conhece o caminho da Série D, a gente vai falar sobre isso, o deixa tá começando.
Alô galera, deixa que eu chuto, aqui é o Túlio Maravilha, hein? Um abraço e fica com Deus para todos vocês.
É a grande audiência do rádio com mais fácil veículos, Ideal School, Etos Motel, Rezer Seguros, Shopping Pro Beer, Planeta Esportes, Trilegal Tchê, Guloso Pizza, Restaurante Mercado Açougue Santa Cruz e Ervateira Valéria e De Valério.
Maravilha! Que espetáculo! Espetáculo!
É. Deixa eu dar uma olhada aqui na temperatura em Santa Cruz do Sul, céu nublado, 23.1, à espera da chuva. O deixa tá começando, a mesa de áudio do Ademir Kretzmann Júnior.
Que legal, pessoal. Deixa que eu chuto, é isso aí.
João Caramelo, o que no mano?
Isso aí, boa tarde, Ana, boa tarde a todos.
O caos perfeito, WT, William Tio.
Boa tarde a todos e a todas.
Comentarista do amor, com esse tempinho nublado, ele sempre é dúvida, mas comparece André Guedes.
Boa tarde.
A cereja do bolo, o cara que vai contar o caminho do Avenida na Série D, Adriano Júnior.
Só no meu. Boa tarde a todos, todas e todes, e boa semana.
Vamos a Porto Alegre atualizar a dupla Grenal, André Prestes.
Fala, Viana, abraço a você, abraço a todo mundo por aí. Bom, chegando com a dupla Grenal, iniciando pelo Grêmio, que tem um problema no ataque para esse jogo decisivo, então, contra o Estudiantes lá na Argentina, amanhã, terça-feira, pela Libertadores. O centroavante Diego Costa relatou ainda sentir dores na coxa esquerda e, por isso, ele deve ficar fora desta viagem. Com isso, o técnico Renato deve preparar uma equipe, tendo o João Pedro Galvão como titular na equipe. A comissão técnica estava preparando o retorno do atacante para o jogo contra o Estudiantes, mas devido aos seus relatos de dores, ele então não deve nem viajar. Na lateral esquerda, com a venda do Cuiabano e diante das lesões do próprio Reinaldo ou do Mike, Fábio, sim, é o novo titular da lateral direita da equipe do Grêmio. Já no meio de campo, o treinador prepara então o retorno do PP após ter se recuperado de dores musculares. No ataque, as últimas escolhas de Renato indicam o Gustavo Nunes como substituto mais provável para o Pavon, que para aí por pelo menos um mês em virtude da lesão, e desta forma o provável time do Grêmio tem o Marquezinho no gol, o João Pedro, Pedro Jeromel, Cânima e Fábio, Vila Sante, PP, Gustavo, Nunes, Cristaldo e Soteldo, e no ataque o João Pedro Galvão, a delegação do Grêmio que viaja para La Plata e voo fretado nesta tarde ainda para jogar amanhã contra o Estudiantes. O jogo é às 7 horas da noite. Bom, do lado do Internacional, as preocupações estão no departamento médico, está cheio, né? Ao todo, oficialmente, são 7 jogadores afastados por lesões e após avaliações dessa segunda-feira, o número pode subir para 9, tendo em vista que o Wanderson e o Rômulo foram substituídos, melhor dizendo, lá na derrota para o Atlético Mineiro. O atacante Wanderson é o que mais preocupa. O camisa 11 saiu ainda no primeiro tempo devido a um problema no tornozelo. cotovelo e parece ser uma lesão muito grave. Outro que acabou saindo é o volante Romulo, pediu para ser substituído por conta do desgaste envolvendo o gramado sintético, além de uma pancada que ele acabou sofrendo, mas parece que não se preocupa aí para a sequência da temporada. Outro atacante, que é o Lucas Alari, apesar de uma fissura na costela, parece não preocupar e deverá ficar à disposição aí para os próximos compromissos. Não se descarta, inclusive, a utilização dele contra o Delfim pela Sul-Americana na próxima quinta-feira. O volante Fernando, outro que está recuperado de problema no ombro, também estará na viagem para o Equador. Ener Valência, o próprio Arangues e o Orhan seguem sem previsão concreta e o meia Alan Patrick deve voltar nos próximos dias, mas não será utilizado contra o Delfim e nem contra o Atlético Goianense, tá bom? Grande abraço para vocês aí.
Obrigado, André Pressa, atualizando a dupla Grenal, 23 graus a temperatura. Você que vai dando a carona para a Gazeta, preste atenção. Você quer vender o seu carro? A Mais Fácil Veículos compra seu carro à vista, avaliação feita na hora, rapidez e agilidade. Precisou vender seu carro? Mais Fácil Veículos, confiança e credibilidade na Júlio 1853.
Eu não sei, rapaz, nós vamos deixar um a um aí que tá legal, assim não dá discussão nenhuma.
Chope Pro Beer é prêmio leve e cremoso. Peça no WhatsApp 81450420. Etos Motel, viva momentos incríveis no melhor motel da região. Microfones abertos e liberados.
Posso começar?
Deve.
Primeiramente quero falar sobre a dupla Grenal. Rodrigo Viana e André Guedes, que pintaram aqui o Atlético Paranaense como um super time, um timaço. Muito pelo contrário. Tomou um baile do Grêmio na Arena, sequer deu um chute a gol. E ontem só ganhou do Internacional na casa do Atlético, na sua casa, porque o Inter, infelizmente, não sabe fazer gol. O Inter foi muito melhor ontem do que o Atlético Paranaense e só não venceu o jogo por causa do seu Borré. Está na hora de marcar, está devendo para a torcida do Internacional o Borré.
Vou ter a réplica agora, nosso debate que não é político. Juba, a amostragem do Grêmio contra o Vasco foi assustadora. E a amostragem do Atlético até então era de 8 vitórias, vários gols, fazendo goleadas na Sul-Americana. Então a gente temia que o Grêmio perdesse o jogo. Mas dentro de campo isso mudou e o jogo lá em Curitiba foi um jogo... Eu não diria que o Inter foi melhor, mas foi um jogo pau a pau. E isso não é ruim para o Internacional, que jogou fora. E se o Inter jogar a maioria das partidas fora assim, ele vai ganhar muitas ainda. Então, embora a derrota, o Inter não fez um jogo... mal, um jogo ruim. Destaque pro Wesley, que das contratações é a menos badalada e tá matando a pau, tá jogando muita bola. Gustavo Prado, tá? A base sempre tem jogadores, tá? Não é que o Inter não cria a base, é que não, os técnicos querem só os cascudos e não põem. E às vezes se obrigam a colocar. Baita jogador, Gustavo Prado, claro. Calma, né? Muita calma nessa hora, mas indício de um bom jogador. E o que joga o Thiago Heleno, com 35 anos, um negócio absurdo. É absurdo o que esse cara jogou ontem. E o Canóbio é o melhor atacante do Atlético, né? E o Borré é aquele que eu falei pra vocês aqui, que vocês me deram um pau. Esse é o Borré que o Inter contratou.
Não, esse não é o Borré que o Inter contratou.
É esse que o Inter contratou.
Não, André,
o de 2017 é tá lá no River.
Mas
ou tu acha que o Eintracht liberou o Werder Bremen e vendeu por quê? Porque estava jogando bem?
Eu concordo que o Borré ontem jogou mal. O Borré contra o Palmeiras, André, ele perdeu o pênalti, mas jogou bem. Logo depois ele deu assistência.
Cara, aquilo...
Ontem ele comprometeu e jogou mal.
Ele roubou a bola ali junto com o Bruno Henrique, tá tudo certo. Mas, cara, é muito pouco. Ele tem que ser protagonista, William. Ele custou uma... Olha o que o Barcelos fez de esforço pra trazer ele.
Eu concordo, ele jogou mal ontem. Mas tu acha que ele é isso aí mesmo?
Eu acho que
ele vai evoluir ainda.
Esse é o Borré. Não, ele tem condições de evoluir, claro que tem.
Mas ele tá mal, sim.
Até analisando, eu acho que ele tá com problema físico, tá? Sem explosão, sem time, ele não tá. Ele é um cara muito novo para estar assim, tá? Ele até entendo que vai melhorar, mas não é muito mais do que isso, não. Vocês vão ver.
Muito bem, já o Adriano Júnior vai falar do caminho da Avenida na Série D. Saiu hoje a tabela detalhada da primeira rodada até a sétima rodada, ou seja, o primeiro turno da Série D do Campeonato Brasileiro. Tem áudio chegando aqui, tem o WT que jogou mal, esses colorados do apartamento, não é fácil. Vamos lá, vamos de novo aqui. O WT que jogou mal, esses colorados de apartamento, não é fácil. Começou o olho grande sobre o Borré. Recado do Jairo Halber.
Ele tá falando
Grande Jairo, Jairo, um abração.
Rodrigo... Não, olho grande, Jairo, é o resultado dele em campo, Jairo. Não é eu que estou secando o Borré, é ele que não está jogando nada. O
Borré teve as duas chances, as mais claras do Inter foram dele, né? Só que
nos últimos jogos ele teve umas 10 chances para fazer gol, fez nenhuma. Não é eu que estou secando, eu só falo aquilo que eu vejo.
Viana, está acontecendo agora lá em Brasília, o John Textor, o dono do Botafogo, está prestando depoimento nesse momento, já que ele falou anteriormente, né, alguns dias atrás, de que ele tem provas de que o futebol brasileiro é manipulado, especialmente favorecendo Flamengo e Palmeiras. A Leila Pereira, né, respondeu o John Textor dizendo que ele é uma vergonha para o futebol brasileiro. É um empresário norte-americano, dono do Botafogo, pela primeira vez, ou segunda temporada dele, né, segunda temporada dele no futebol brasileiro, alegou que tem provas nesse depoimento, que todo mundo pensou que ele finalmente traria as provas, ele adiou de novo. Falou, vou trazer as provas ali na frente. Está acontecendo essa CPI da manipulação para saber se realmente o Textor apresenta as provas e aí a justiça tome as medidas cabíveis.
Pelo que eu sei, Winnie, já tem provas lá, sim, estão analisando.
Ele vai entregar depois, né, numa sessão secreta.
Seria, né?
Que tá sendo
houve a seria não. Não, houve a expectativa que ele entregasse hoje.
Depois
ou que ele falasse alguma
depois
coisa.
Depois dessa sessão que está sendo transmitida ao vivo, o John Textor se reúne novamente com o Cajuru, que é o presidente da comissão, e entrega as provas que ele tem, ou pelo menos diz ter.
Eu não acredito nessas provas, eu sou do time Leila Pereira. John Textor não é ninguém, a Leila Pereira para mim é demais.
Como não é ninguém, cara?
Jantou ele. Ele é um cara é muito bem sucedido, um empresário.
Pelo amor de Deus, ele tem 4 times no mundo todo. Por que ele ia estar inventando moda? Por que ele ia estar se incomodando com isso?
Mas tu acha que vai dar alguma coisa? A prova dele é um áudio de WhatsApp de alguém dizendo, eu vou entregar o jogo. Eu acho que ele forçou a barra total.
Tu tá pré-julgando ele.
Sem entrar no lado A ou no lado B, e sem dizer que está certo o fulano ou ciclano, uma coisa é certa. O cara que falou vai ter que provar.
Claro, onde há fogo, há fumaça.
Se ele provar, bom, aí a gente, né, a justiça vai dar cabo aí de tudo que ele vai apresentar.
Já não houve.
Agora, ele está numa situação que a partir do momento que ele fala, ele vai ter que mostrar o que ele falou, né?
Claro, tu acha que ele está se expondo?
Senão ele vai ficar
dessa maneira, assim, para pagar mico? E outra coisa, o cara mesmo, já não teve problema lá em 2005 com o Internacional mesmo?
Não, mas eu não sei, o Botafogo tinha muita vantagem no campeonato e foi perdendo as partidas.
Não, mas eu acho
ali.
Que não é isso, o cara mesmo, não é vantagem do Botafogo, é manipulação para favorecer outros times.
Ah, mas se o Botafogo fosse campeão, ele ia deixar quieto.
Não sei.
Eu acho que é uma questão que o Botafogo assim, perdeu. Ele está tentando argumentar de alguma forma.
Mas, cara,
tem
mas um detalhe
aqui que é bem,
moda
tem uma coisa aqui
desse?
Que é bem simples. Se o cara, ele veio para a imprensa e imagina. Falou que ele tem a prova. Bom, a prova dele, ela vai ter que ser aquela prova assim que não resta dúvida, meu.
Mas ele está batendo na tecla que ele
bom,
tem
então
provas.
Vamos ver, não tem como a gente adivinhar.
Sustentáveis.
Agora.
E ele é um cara, é um presidente de um clube, tem 4 clubes, é um cara milionário, um cara que. Puxa, para ele botar a cara a tapa assim. Eu acho que ele
vamos
não
lá.
Tá inventando moda.
Ô André,
eu vou classificar o John Textor da seguinte maneira: um fanfarrão.
Eu não
se ele,
por esse
se ele não apresentar nada, eu tô junto com o Juba.
O meu receio é que essas provas dele aí. Porque da maneira que ele tá falando, a prova dele é uma evidência enorme.
Sim,
de que
é uma
o Flamengo,
coisa que não resta dúvida. Né?
Pois é. Pois
ele
é.
Vai trazer uma prova lá que não é o bicho e vai dizer, é isso aí, ó.
Sim. Não sei. Eu
vai
sei.
Super
eu acho que ele forçou a barra. Ele forçou
não.
a barra.
Eu vamos não vou pré-julgá-lo.
Vamos voltar aqui para a nossa aldeia. O Juba já vai trazer a tabela do Avenida. O torcedor do Avenida vai aumentando aí o volume do rádio, vai chegando pertinho. A gente vai tocando o barco aqui no Deixa Que Eu Chuto. Nessa polêmica sempre de preservar ou não, André Guedes, eu vou dizer, eu sempre fui a favor de não preservar, mas eu vou dizer agora que torcedor colorado, é o momento do Coldê botar reservas contra o Delfim. O Inter tem que ganhar final de semana do Atlético Goianiense. Eu acho que o Brasileirão precisa ser prioridade. O Inter está 1 ponto do líder e tem o Atlético Goianiense em casa. Acho que não dá para o Inter colocar titulares contra o Delfim. Quinta-feira à noite. Vai voltar para Porto Alegre só na sexta-feira.
O jogo é domingo?
Domingo.
Ah, eu continuo mantendo. Sabe por que eu mantenho essa ideia? Por causa de um treinador chamado Jorge Jesus. Ele não poupava. Se ele não poupava, ele podia não poupar. Eu acho que, avaliando cada um... Pô, meu, pego, vai de voo charter. O Internacional não vai de voo comercial. Vai de voo charter. No maior conforto, chega aqui, quem tá bem vai pro jogo. Vai pro jogo. Ah,
maior
para
conforto, mais cansa, né? Eu também concordo contigo.
Cansa.
Tem que botar o que tem de melhor. Não é a seleção, não tem 18 titulares, 20 titulares. Tem muita gente machucada, mas contra o Delfim, pelo amor de Deus, se juntar meia dúzia de pessoas ganhando o Delfim.
Mas não então ganhou bota... do
tudo bem, não ganhou uma vez. Não vai passar, passar esse vexame de novo. E contra o Atlético Goianiense, vai ser saco de pancada no Campeonato Brasileiro.
Acho que não, o Atlético perdeu duas, mas é um time enjoado, cara. As duas que o Atlético perdeu pro Flamengo e Botafogo.
São Paulo, né? Ontem.
Ontem acabou tendo. Teve dois jogadores expulsos. E aí acabou prejudicando.
Não vi o jogo ontem. Eu vi o jogo do Botafogo.
São Paulo atropelou.
Três jogos e três derrotas.
E olhando, o Zubeldia tava olhando, né?
Sim.
Isso. E já vou dizer aqui do Grêmio, que joga amanhã contra o Estudiantes. Se colocar essa escalação prevendo ou com o retorno do PP, da bonequinha PP, não marca ninguém, não faz nada no meio-campo do Grêmio. E começar o jogo com canelinha de vidro, o Fábio, não tem outro, vai ser o Fábio mesmo, e lá na frente o JP Galvão. E escreve aí na quarta-feira, vocês me cobrem aqui. Vai tomar 3-0 do Estudiantes, ou até mais. Tem que marcar, tem que botar o mesmo time. Claro, Cuiabana não tem mais. Foi vendido. Mesmo time que enfrentou o Atlético Paranaense.
O PP eu acho que não joga, porque o Renato tem como cultura. O jogador que vem de lesão, ele não coloca no jogo. Ele sempre deixa no banco. Então, mais por isso até, eu acho que o PP... E pela questão técnica também, né? Embora o Renato, ele gosta de contrariar a lógica, né? Ele gosta de contrariar a lógica. Então, mas pela lesão, eu entendo que o PP não vai começar no jogo, que é um jogo de alta intensidade, argentino come a grama na Libertadores. Então, acho que o PP não começa jogando. Agora, o Fábio, não tem outro. O JP Galvão, não tem outro.
Não é que não tem outro. Olha aqui, não joga com ele.
Se o Renato não inventar...
Renato não abre mão, né?
Se o Renato não inventar amanhã, o meio-campo do Grêmio vai ter o Vila Sante e vai ter o Dodge.
O Dodge.
É isso aí. Ele vai botar o Dodge, que o Dodge carregou o time contra o Atlético Paranaense, foi destaque. Vai botar o cara pra correr lá na Argentina.
Mas eu vou te falar, se o Cristaldo continuar com a mãozinha na cintura, amanhã é engolido. Ele fez o gol, ele tem muita técnica, mas ele não aparece no jogo. Amanhã é jogo que o Cristaldo precisa voltar e ajudar os companheiros. É na Argentina. Não adianta só fazer gol bonito, tem que marcar, seu Cristaldo.
O Cristaldo é impressionante, né? Sábado eu estava aqui na Jornada Esportiva e estava próximo do intervalo, e tem o balanço da rede na nossa jornada, e eu estava pronto para perguntar para o Marcos Rivelino, que era o comentarista, onde está o Cristaldo?
Não tinha jogado nada.
O Cristaldo... Nada. Gol do Milan. Vale o título do Campeonato Italiano para a Inter de Milão, 2-1, 79 minutos. Mas o Cristaldo estava sumido, André. Impressionante. O Cristaldo é um termômetro do time do Grêmio. O Cristaldo não aparece, o Grêmio não cria nada. Teve que o Cristaldo pegar a bola, ele admitiu que ele foi cruzar na área, acabou dando a sorte
o gol da vitória. O Renato falou outro dia, João Caramê, a seguinte frase: torcedor precisa ter calma, não sou gênio, embora seja às vezes. Uhum. Né? Ele disse falou. Né? Eu quero dizer que ele tá certo. Olha aqui, ó. Tô com a escalação do Grêmio que jogou com o Cuiabá aqui na frente. Vou pular o Marquezinho, tá? João Pedro, Gustavo Martins, Rodrigo Eli, Zé Guilherme, Duqueiroz. Ele é gênio mesmo. Ele é gênio. Grêmio é vice-líder do Brasileirão.
Ah, mas é um adversário mais
fraco. É quinto, mas só com pontuação um atrás do líder, que igual o Grêmio.
O Rodrigo Eli não comprometeu, até que jogou relativamente bem.
Amanhã, para enfrentar o Estudiantes lá em La Plata, vocês...
falando do Cristaldo, perdão, Eliantil.
Vai lá, Jubinho.
Já te passo a palavra. Vocês estão falando do Cristaldo, que no momento é o melhor camisa 10 em atuação no futebol gaúcho.
O Alan Patrick tá machucado?
Não, o problema é do Alan Patrick. Aliás,
não, se tu me falar que o Cristaldo é melhor que o Alan Patrick, aí tu vai estar só mentindo.
O amigo tem razão, tá machucado, mas nos últimos 4 jogos do Inter em que ele atuou, ele se escondeu.
Não, isso é verdade, mas assim, ó... O Cristaldo, se ele não faz o gol, tá?
Tem que puxar a brasa pro meu assado, né, Vila?
Se ele não faz o gol, cadê o Cristaldo? Ah, mas ele fez o gol, tá tudo certo. Mas se ele não faz o gol, ele não tinha feito nada em campo. Ele é um cara que ele não aparece, mas daqui a pouquinho ele faz um gol, ele pisa na área. Mas é um jogador que, pra equipe, né, num jogo fora de casa, precisa mais. É só tu ver o jogo do Vasco. O meio-campo do Grêmio foi engolido pelo Vasco da Gama, com o Cristaldo em campo. E amanhã vai ter correria do Estudiantes.
Comparando, tá? Cristaldo em 2024, 18 jogos, 8 gols, 2 assistências e 114 minutos para participar de um gol. Tá, mas Alan Patrick, 15 jogos, 3 gols, 4 assistências, 159 minutos para participar de gol.
Tá, mas eu, se nós pegar essa estatística assim, parece que o Cristaldo é melhor. E o Cristaldo jogou contra muitos times aí do interior, fez o gol contra o Cuiabá. Eu acho que precisa mais, cara. A amostragem do Cristaldo não é só os gols. Se ele fosse um centroavante, serviria.
Olha aqui,
é
ó,
um jogador terminal, mas não
ele
é.
Ele não é, né? Mas é o artilheiro do Grêmio na temporada até aqui, com 8 gols.
Boa tarde, estou ouvindo o programa, só que não dá para começar a tirar conclusão sobre o Borré em 2 meses. Espera fazer uma pré-temporada aqui no Brasil, ele veio da Europa. Clodoaldo Danetti está na audiência. Milionários não mentem. Recado aqui do Guilherme, que está na audiência. Não entendi, viu, Guilherme? Do Textor.
Está se referindo ao Textor.
Do Textor.
Acredito eu que seja, né?
É, deve ser. Eu acabei não lembrando aqui. Bom, atenção, torcedor do Avenida. Depois do intervalo tem o caminho do Avenida na Série D e tem a promoção de ingressos do Avenida que o Adriano Júnior vai contar aqui para a audiência, porque afinal de contas a Série D começa no final de semana, a Avenida estreia diante do Cascavel. Intervalo rapidinho, a gente já volta, não saia daí.
Gazeta, a marca da comunicação no coração do Rio Grande. Gazeta, sua melhor programação em som e imagem na palma da sua mão. Siga a Gazeta nas plataformas digitais.
Sai, sai, sai! Deixa que eu chuto!
Voltamos com Deixa Que Eu Chuto para Trilegal Tia, sua vida muito mais Trilegal. Intervalo aqui. Oi, fantástico. Gente, boa tarde a todos. É, o Adriano Júnior aqui, o intervalo do Adriano Júnior não dá para falar no ar, viu? Guloso Pizza, 3711-8600 ou 3715-9531. Olha, o Guloso Pizza tá cada dia melhor, viu, William Tio? Tá igual o Deixa Que Eu Chuto, meu amigo.
Em evolução, né? Constante evolução. Graças a Deus.
Restaurante Mercado Açougue Santa Cruz, a ONG dos Wegmann. Abraço ao Claerte e também ao Elton.
E é por isso que eu digo, não há o que não haja.
Etos Motel, viva momentos incríveis, o melhor motel da região. Planeta Esportes, na 28 de setembro, 373. Chopp Pro Beer, peça leve e cremoso, peça no WhatsApp 81450420. Quer vender o seu carro? A Mais Fácil Veículos compra seu carro à vista, avaliação feita na hora com rapidez e agilidade. Precisou vender seu carro? Mais Fácil Veículos, confiança e credibilidade na Júlio 1853, próxima rodoviária. Um abraço à turma da Mais Fácil Veículos. Olha, lá tem uma revenda, nota 10, um estoque de veículos de qualidade, viu, meu amigo? Lá na Mais Fácil Veículos. Adriano Júnior, o Avenida começa em casa, tem promoção de ingressos, tem caminho definido no primeiro turno. Nos conte tudo, Adriano Júnior, não esconda nada.
É, tudo isso mais ou menos que você falou, Rodrigo Viana. O Avenida fará 7 jogos nesse primeiro turno na Série D do Campeonato Brasileiro e desses 7, 4 serão em casa. E tudo começa no próximo sábado, 13h30 da tarde. Conforme o Avenida já havia solicitado à CBF, todos os jogos do Avenida serão no sábado à tarde. O Avenida começa a disputa por uma vaga à próxima fase contra o Cascavel no sábado, 13h30 da tarde. E quem comprar ingresso até sexta-feira vai pagar apenas R$30 na secretaria do clube, na UFER e também na loja na internet do Avenida. Sábado, então, contra o Cascavel, 13h30 da tarde, ingressos antecipados até sexta, a R$30. Na segunda rodada, no dia 4 de maio, a Avenida visita a equipe do Ercílio Luz, 5h30 da tarde, um sábado, às 5h30 da tarde, na segunda rodada. Na terceira rodada, o Avenida recebe o Novo Hamburgo, 13h30 da tarde. Na quarta rodada, o Avenida recebe o Cianorte também, às 13h30 da tarde. Na quinta rodada, a Avenida joga em Pelotas contra o Brasil, um domingo, dia 26 de maio, às 4 horas da tarde. Depois, em casa, contra o Barra. E na última rodada desse primeiro turno, a Avenida joga contra a equipe do Concórdia. Um domingo, já no mês de junho, no dia 9, aí, véspera do meu aniversário, viu, Rodrigo Viana? Festa vai ser lá pelo Paraná contra o Concórdia. A Avenida joga no dia 9 de junho, Santa Catarina. Obrigado, João, André. Às 5 horas da tarde.
Concórdia ali perto de...
Passando Erechim.
Chapecó ali.
Terra do Teichmann.
Tu vê o que é um profissional. Tivemos agora no ar, ao vivo, o exemplo do que é um profissional dedicado e consciente, né, do papel que ele exerce aqui. O Adriano Júnior, eu pensei que ele estava largando uma letra, que naquele final de semana ele estava de aniversário e aí ele ia cavar uma folga. Não, ele está avisando que a festa naquele final de semana será em outro local, porque ele estará lá a trabalho.
É, porque o meu aniversário, na verdade, é no dia 2, né? No dia 12, melhor dizendo, dia dos namorados, lá em junho. E assim como fez a CBF para a Série C e D, divulgou toda a tabela aí da Série D também na semana em que começa o campeonato.
As catarinenses que aguardem, Juba estará lá.
Não me compromete. Sou um cara casado, fiel, enfim. Nem olho para elas.
Autógrafo,
nem
só,
olho para elas. Ah, o André, eu estive, o Matheus também esteve no estádio dos Eucaliptos no sábado. Me surpreendeu o time do Avenida. Assim, numa primeira avaliação, é melhor do que o time que disputou o Campeonato Gaúcho. E com pouco tempo de preparação, é cerca de um mês, né, de pré-temporada, o Avenida me saiu um time bem organizado. Tirando as carências da equipe do Novo Hamburgo, venceu e venceu bem, goleou a equipe do Novo Hamburgo por 5-1, e eu tenho certeza que a equipe comandada pelo William Campos vai fazer um papel bonito na Série D.
Olha, 5 gols mesmo sendo um amistoso, é um placar elástico, porque o Novo Hamburgo pode ter seus defeitos, mas é mais ou menos a mesma prateleira ali, parecido ali, né? Não tem muita... Eu tô elogiando aqui. Então, para tocar um placar de 5, é porque o Avenida deve ter feito um bom jogo, um bom futebol. O Matheus elogiou o Branquinho, disse que é bom jogador.
Jogador rodado, experiente, né?
O Garré já atuou nesse jogo?
Não, o Guilherme Garré é do Novo Hamburgo, né? Ele não tá no Avenida.
Será adversário do Avenida, o Garré continua no Novo Hamburgo.
Não, mas ele não ia vir
Não veio, não veio. Preferiu retornar à equipe do Novo Hamburgo. Do time que me chamou a atenção, o zagueiro Darlan, bom zagueiro pela complexão física também, um zagueiro pesado, mas também de velocidade. Gostei muito do Elias Telles, volante, muito bom jogador. E na frente, né, o Avenida, um time de bastante movimentação, com o Tanque, né, o Tanque que tá fininho. Em relação àquele Tanque que melhorou. Você viu jogar no Campeonato Gaúcho, tá bem mais magro. E o Flávio Torres também, que entrou no segundo tempo ali, também deu uma boa movimentação. Vai ser uma disputa bonita entre o Tanque e também o Flávio. Para mim, o Flávio Torres vai ser o centroavante titular do Avenida.
Boas notícias, Jubinha.
Faz tempo que eu não vejo o Flávio Torres jogar, desde a época que ele saiu aqui do Avenida. Jogou um tempo no Lajadense, depois no Sportivo. É bom jogador. Mas se for o Tanque do Gauchão do ano passado, se o Tanque chegar naquele nível do Gauchão do ano passado, aí eu acho que a briga, o Tanque leva um pouquinho de vantagem. Mas se for o Tanque do Gauchão desse ano, bom, aí teremos um páreo duro, né?
Ah, eu diria que o Flávio Torres será o titular, né? Mas é uma disputa boa, né? Uma disputa sadia de dois bons nomes, e é isso que o Avenida precisa ter. Jogadores bons em todas as posições, reservas para substituir. O campeonato aí, ele é bastante competitivo.
E o Branquinho, André, ele pode dar algo que o Avenida não tinha no Gauchão. Como é que é o cara pela esquerda ali? O Felipe... Me ajuda aí.
Felipe Cruz.
O Felipe Cruz, obrigado. Felipe Cruz, ele começou muito bem lá contra o Inter no Beira-Rio. Daí a gente teve uma expectativa muito grande. Ele tecnicamente é um bom jogador. Depois ele lesionou. Ele nunca conseguiu fazer um grande campeonato. Do outro lado, a Avenida não tinha também um outro cara assim. Tanto é que o Márcio colocava laterais na frente. A Avenida jogou contra o Santa Cruz. Tinha 4 laterais em campo.
Exatamente.
4 laterais. 2 na esquerda, 2 na direita. Esses eram os extremos do Avenida. Porque não tinha nenhum atacante que você dizia, bom, aí depois o Bruninho entrou bem em alguns jogos, né? Mas tomara que o Branquinho seja o cara que até o centroavante do Avenida sentiu falta no Gauchão. Não tinha uma companhia legal ali.
Dificuldade geral do Avenida em fazer gols no Gauchão, né? Esse foi um grande problema.
Deles, o Maicon Aquino ainda fez um gol lá que outro, mas nenhum deles foi... é, aquele protagonista, né, como um atacante tem que ser. E aí isso também atrapalha o desempenho do centroavante. Não, não deixando de criticar o centroavante, né, no caso o Tanque, mas é importante que os extremos também possam jogar bem, que isso dá uma condição do centroavante jogar melhor.
Inclusive o Branquinho falava para o Adriano Júnior após o jogo do último sábado e que ele pode jogar também centralizado, né, Juba? É um atacante de movimentação, a gente lembra dele como um jogador mais de lado, e o próprio Juba, que esteve lá acompanhando a partida, pode falar, joga bem pelo meio também, tem qualidade com a bola no pé, né, Juba?
Tem muita qualidade, e o Avenida, agora perdi o raciocínio, mas ele tem muita qualidade. O Avenida também mostrou um time assim, embora pouco tempo de preparação, vai evoluir ainda mais. Uma equipe que joga mais com a bola no pé. Gosta da bola, não deixa pro adversário. Gosta da bola, tem boas tabelas. Muda os postura, laterais então, né? Passam bastante. É um time bem diferente daquele organizado pelo Márcio Nunes.
E a gente lembra dos trabalhos do William Campos, especialmente aqui no Santa Cruz. O William gosta de ter a bola, né? Ele sempre... Sempre gostou de ter um armador no seu time. A gente lembra o Chiquinho, aquele que jogou por anos no Inter de Santa Maria, era o armador do William Campos um tempo atrás. Ele gosta de jogar com pontas também, tanto que ele apostava no Lion por um lado, no Fogaça do outro, né, naquele time do Galo, campeão da Copinha. Então, conhecendo o William, o Avenida vai ter a bola sim, não vai se desfazer da bola. Qualidade no meio campo, o Gilba falou do Elias Teles, o Bruno Camilo também tem muita qualidade. E... um time que joga pelos lados, apostando nos pontas.
Futebol, ele é ingrato às vezes, né? Porque o Avenida no Gauchão, ele teve dois ou três pênaltis que poderiam mudar a vida do Avenida dentro do campeonato, né? Vocês lembram daquele jogo que o Bruno Camilo errou o pênalti? E aí no outro dia aqui a gente debatendo, quem foi o craque do jogo? Eu falei aqui, ninguém jogou mais aquele dia que o Bruno Camilo. E ele foi lá, bateu o pênalti e errou.
Avenida e Guarani, né? Que o Rodrigo Mamá defendeu o pênalti.
Guarani. Né? O Bruno Camilo foi o melhor jogador do Avenida aquele dia. Avenida... Ninguém no campo jogou mais que ele.
No Gauchão teve vários momentos que o Avenida jogou melhor, né? Que o adversário acabou, por essas questões, né? Um pênalti perdido, um gol desperdiçado. O Avenida acabou não vencendo, né? Mas o desempenho em alguns momentos era melhor, né?
E Adriano Júnior, 8 equipes, né? 8 equipes, 14 jogos, classificam 4.
4. E aí tem os mata-matas intermináveis, né?
Porque daí nessa primeira fase,
depois.
Mas sabe, William, que eu tava dando uma olhada, João, nos outros grupos. Você tem que ter a sorte depois de fugir de times assim que tem camisa grande, torcida. Porque a régua na chave do Avenida ela é alta. Os times do Santa Catarina e do Paraná são bons times. Com investimento, com boas campanhas dos estaduais, e aí você tem que ter um pouquinho de sorte depois no caminho do mata-mata. Agora, não dá para pegar times assim que lotam estádio, por exemplo, o América de Natal. Tu vai jogar lá com 50 mil pessoas, meu amigo.
Um estádio de Copa do Mundo.
Claro,
né?
o 13 da Paraíba é 30 mil.
Na segunda fase, enfrenta os times do Grupo 7, né? Então são regionalizados também, né?
Na segunda fase é o grupo 7.
E deixar claro para o torcedor também, eu lembro de uma entrevista do Guilherme Ay, que é assessor especial da presidência aqui, a programação da Rádio Gazeta, ele confirmou que na primeira fase não tem árbitro de vídeo. Na segunda fase em diante, a CBF iria estudar, ele acredita que na segunda fase deve ter o árbitro de vídeo. Mas nesse primeiro momento não tem VAR na Série D.
Até a propósito, foi bom ter o gancho, estava conversando com o William Campos na semana passada que eu estive com o estádio, lá no estádio dos Eucaliptos, até para, como eu estou retornando de férias, fui lá para conhecer os jogadores, enfim, tirar algumas dúvidas, falar lá com o Diego, né, que bate um beach tênis pra caramba, ele e o Tite. Grande Diego, um abraço pro Diego. E o William Campos estava falando que naquele jogo contra o Juventude, pelas oitavas de final do Campeonato Gaúcho, que o Guarani de Bagé com melhor campanha recebeu a equipe do Juventude pelas quartas. Obrigado, William. O Estrela Dalva lá, que teve VAR, né? Na segunda fase do Campeonato Gaúcho, teve VAR. E a marcação, por causa do VAR, por causa das câmeras, a marcação do gramado diminuiu, cara. O gramado, que tem, não sei qual é a dimensão do Estrela Dalva, mas as linhas avançaram para dentro e não para fora. para todas as câmeras pegarem ali o enquadramento perfeito, senão não teria condições de ter VAR, mas como tinha que ter, o gramado ali diminuiu o gramado, enfim.
Só melhora a situação do nosso campeonato, né?
Charmoso gauchão, né? Já diria o Paulo Brito.
Como spoiler, o professor Heleno, que comanda hoje o Grande Resenha, tá me mandando aqui Rafael Goiano, que não jogou.
O cara que subiu com o Velo Clube lá, né?
Isso, Rafael Goiano e o Guilherme Garré estavam lá, né? O Rafael Goiano não jogou sábado e também o Flávio Torres vão estar hoje participando do Grande Resenha a partir das 8 horas da noite.
O Rafael Goiano subiu para a primeira divisão do Campeonato Paulista lá com o Velo Clube?
Velo, né? Clube de Rio Claro.
Sabe quem treinava o Velo Clube?
Não faço ideia.
Você vai lembrar dele, você torceu muito por ele, até parecido com você, assim, com a barba. Guilherme. Esse é o centroavante do Grêmio.
Centroavante.
Aquele que jogou no Galo.
Durante uma época ele foi até presidente do Marília, né? Ele é de Marília. Que é um clube que estava praticamente falido, né? E aí o Guilherme ajudou a reerguer, né?
E era goleador o Guilherme. Certa vez ele pulou a concentração do Olímpico e quebrou um braço, né? Ou uma perna, para fugir para a festa. Mas ele botava, guardava nas redes.
O velho Noroeste de Bauru, outro time que acabou subindo.
Não, e o Velo Clube voltou lá depois de muito tempo, né? Eu nem lembro do Velo Clube na Série A do Paulistão.
Também não lembro, na Série A.
Noroeste, sim.
Década de 70, 80, acho.
Eu acho que não, acho que até menos, viu?
Mandar um abraço aqui para Betânia, que faz parte da diretoria do Departamento de Futebol Monte Alverne. Ela que nos manda as informações, cara, minhas atualizadas sempre. O Monte Alverne que teve no final de semana o início das finais. Né, no sábado, a equipe do Boa Vista, lá no campo lá do Boa Vista, acabou vencendo o São Martinho no jogo de ida. E ontem, domingo, lá na Serraria, São José e São Martinho, né?
São Martinho, 2x2.
Empataram por 2x2. Essa informação está disponível no Portal Gás. Também hoje, claro, será assunto no Mix do Esporte. E a Betânia comentou que está sempre na audiência aqui do Deixa Que Eu Chuto. Então, um abraço para ela e para todo o pessoal do tradicional campeonato de Monte Alverne.
Amanhã vai para o jornal também, Gazeta do Sul.
Muito bem, esse é o Deixa a Turma ligada aqui no programa, 99129914. Mande seu recado e participe na tarde desta segunda-feira. Amanhã tem 107.9 Libertadores da América, lá na 101.7 tem o basquete, o mesmo horário, 7 da noite. Quinta-feira tem Delfim Internacional. Qual o horário desse jogo aí?
11 da noite.
Aliás, o Internacional jogará as duas próximas partidas em horários espetaculares. Domingo, né, joga quinta 11 da noite contra o Delfim e joga domingo 8 da noite contra o Atlético Goianiense, que não seria um horário ruim, né? 8 horas da noite num sábado, num sábado seria ruim, numa quinta, numa quarta,
eu acho ruim 8 horas.
Mas domingo 8 da noite,
joga às 9 sábado?
É, sábado, outro dia é domingo, meu amigo.
E eu sei que o horário de jogo aí cada um tem a sua preferência, mas eu vou, já externei a minha aqui várias vezes, eu preciso saudar aqui na próxima rodada do Brasileirão, nós teremos a volta do jogo das 11 horas da manhã. É um espetáculo.
Domingo, né?
Domingo.
Poderia ter sábado também.
Mas não.
Domingo, 11 da manhã, é disparado, um espetáculo. Tá, maior sucesso da história do futebol nos últimos anos.
Mas não sei, não, porque ano passado tiveram pouquíssimos jogos às 11.
A boleiragem não gosta muito.
Porque tem que mudar a rotina, a alimentação, o sono.
Para o público do interior é excelente.
Sim, sim, mas tô falando, não teve ano passado, olha, dá para checar aí, mas não teve, não teve 5, 6 jogos às 11 horas. Diferentemente de uns anos atrás, que tinha sempre um jogo às 11 de manhã.
É, gera muita reclamação, né?
Não teve ano passado, poucos. Até no Nordeste, lá na Bahia, é complicado jogar às 11 da manhã, por causa do sol. Mas na região sul aqui, Sudeste... No inverno já dá, né?
O inverno, eles teriam que marcar esses jogos aí pra dupla Grenal, Juventude, Criciúma.
Mas olha aqui, ó, domingo agora a gente tem a volta do jogo das 11. Tem Flamengo e Botafogo no Maracanã. Não vai ter ingresso, meu amigo. Esse é o sucesso do... Não interessa se o boleiro gosta ou não gosta, se depois ele vai ter que ver a sogra, se ele tem que acordar mais cedo... Pro torcedor, o João Caramês falou, Beira Rio e Arena lotam quando o jogo é 11 da manhã.
É verdade, mas dentro dos clubes isso não tá, porque não virou rotina isso, né? Pelo contrário, diminuiu.
O Fluminense e Vasco foi 4 da tarde no sábado, que foi um horário isolado,
ridículo,
né?
25 mil pessoas para um clássico, ridículo.
Não é horário de costume da CBF colocar o brasileiro às 4 da tarde no sábado, né?
A gente volta.
Jogo sábado às 4.
A gente volta naquela polêmica, né, dos horários. E eu falei há pouco.
4, 4 e meia não muda muito.
E eu falei há pouco que o Inter joga em dois horários aí diferentes, né? Quinta-feira às 11 horas, devido, claro, ao fuso horário lá do Equador. E domingo, 8 da noite. Eu volto a dar a minha opinião. Eu acho muito legal esse domingo às 8 horas da noite. Aí, a particularidade de cada um. O meu domingo à noite é só mais uma noite. Cara, eu não faço nada, geralmente,
o Adriano Júnior não gosta porque ele assiste aquele programa lá que era do Silvio Santos, agora é da filha dele.
Patrícia Bravanel.
Isso aí, o Juba fica assistindo isso domingo da noite.
Ah, o Assistente
Fantástico. É bem legal pra quem... É bem legal pra quem tem que fechar a edição de segunda-feira, que o jogo termina às 10, até o clube liberar as fotos é 11, até tu fechar o jornal é meia-noite. É excelente.
Sim, aí cada um com
é
seu
excelente.
Mas pra turma que fica trabalhando até tarde, tu viu que agora na Comebol, quando tem jogos da Libertadores e da Sul-Americana, tem uma obrigatoriedade legal agora. O técnico, em 15 minutos, ele tem que começar a coletiva. Vocês lembram a época que o Odair Helman gostava de demorar muito para a coletiva, assim. Ele Renato aparecia também. 40 minutos depois. O Argel Fux, ele fala uma hora depois de um jogo, ele falava pra caramba. Eu pergunto pro João Caramês o seguinte: na sexta-feira, a Gazeta do Sul vai dar o jogo do Internacional?
Sim, inclusive vou trazer um colchonete, eu vou dormir aqui, né? Eu vou ficar ali, porque vai terminar 1 da manhã o jogo, até a gente fechar vai ser 2, né?
O pessoal da gráfica lá embaixo deve estar sorrindo, né?
Aham, uhum, bem faceiro.
Não, o pessoal faz um churrasquinho aí e leva de boa. Agora, para quem joga em casa é beleza, mas para quem tem que viajar, o horário, por exemplo, de domingo, 5 horas da tarde, que nem a Avenida vai jogar lá em Concórdia, não é legal para quem tem que viajar.
É, mas depois tu vai descansar lá tranquilo.
Vai nessa.
Vai descansar lá tranquilo.
Mas vai ser sábado, né? Não, domingo.
Ah,
domingo.
Ele tá falando de um jogo fora.
Um jogo da Avenida mas fora.
Para quinta-feira casa, agora a gente podia organizar uma janta, né? Depois...
Não, mas a turma não vai na janta às 9 horas da noite, imagina 1 hora da manhã.
É, mas para sair do jogo aqui, tu imagina o torcedor, quinta-feira, vai ser meia-noite, vai estar no intervalo do jogo do Inter.
Imagina lá
é horário, no... horário atípico.
Imagina,
né?
Como é que vai estar o Etos Motel lá.
Muito bem. Local das apresentações. Diga lá, Formigão. Boa tarde.
Rapaz, boa tarde. Boa tarde para toda a tigrada aí.
Miado.
O miado do Gato Percy, né? Pessoal aí pode aproveitar e fica na pelúcia lá no Etos Motel, assistir o jogo lá com as gurias. Convidar as artistas, né, meu guri?
O Formigão, o que vai ter, o André, o que vai ter de artista quinta-feira? Mas que vai dizer que vai assistir Delfim Internacional, não, meu amigo?
Chega em casa do banho tomado, né? Chega em casa no banho tomado, né, cara?
Quando é que foi o jogo?
Mas chega com a caturrita penteada, né, cara? Aí não tem, né, hein?
Mas não. É só botar na Gazeta pra saber a informação.
Tá louco,
né? Chega em casa informado, né?
Mas chega, bah, os governados velhos, aqueles que vão tomar mate na praça com a cuia cheia de bichinho em cima. Não, esse já não pode ir, né? Esse ainda escuta, diz assim, uma hora dessa eu vou levar a mãe lá no Etos, lá pra olhar a televisão.
O chamado, o chamado biscuit.
É, né, quando começa a chamar a véia de mãe e a mãe chamar o cara de paizinho, você foi, viu, cara?
Ah, se foi, né?
Como é que é o chimarrão com o quê?
Aquele chimarrão cheio de bichinho em cima e a térmica com babadinho e coisa. Os homens velhos sentam aqui na praça, aqui sábado, domingo, de tarde, eu gosto de ver, senta na cadeirinha de praia. Coleirinha velha ali, o cachorro e ele na piola, né, cara?
Formigão não é
o
fácil.
Chamado biscuit.
Esse quadro do Formigão aqui é espetacular, hein? É só pra melhorar o Deixa Que Eu Chuto.
Tá aí mais um atrativo e um produto do Deixa Que Eu Chuto, a participação do Formigão.
Cara, foi falar no SBT, o que caiu de mensagem aqui pra mim, dizendo, eu também olho o SBT. Um abraço pro Luiz Quadros.
Qual é a música?
Alô, Luiz, um grande abraço. Tá aproveitando também para mandar um abraço pro cunhado dele, o Ivan Fonseca, popular Pescoço.
Agora, a Patrícia Bravanel tem um certo carisma. Agora, não dá para comparar com o mestre, né?
Não, o mestre não tem. Ninguém chega aos pés do mestre.
Ninguém chega perto dele.
Inclusive,
né?
Neste ano...
É Pelé no futebol, o Silvio Santos na comunicação, né?
No seu aniversário, né? Neste ano, o Silvio Santos completou aí...
Vai pra lá.
Completou 90 e... 3 anos, ele anunciou que ele voltaria a qualquer momento. Ele não deu data, mas ele anunciou que voltaria à televisão, Jubinho.
Cara, no domingo à noite, show de calouros, depois qual é a música? E para fechar com chave de ouro, você, nada além de um minuto. Sensacional.
Eu sou do tempo do Qual é a Música, 1980. Tem de novo?
Voltou de novo. Voltou, voltou.
Tem de novo, né?
O Silvio Santos tem 93, o Liminha tem 70, né, mais ou menos.
Tinha disputa dos artistas, né? Um dos que permaneceram por mais tempo. Ô, Adriano Nagel, como é que vai, amigo? Rony Von. Ficou por muito tempo como vencedor. O cara que vencia votava na semana seguinte, né?
Sim.
Rony Von ficou por semanas e semanas no Qual é a Música.
Rony Von, Silvio em Los Angeles.
Tem que voltar o Silvio Santos pro SBT. E outra coisa, tem que voltar pro SBT, vocês sabem, né? Volta com o Chaves. Ô, Silvio Santos, dá um jeito aí, cara.
É.
Ah, não passa mais Chaves. Era uma tradição, Jubinha.
Deu problema lá no.
É verdade. Direitos, a Televisa lá, né? Que é a detentora dos direitos.
O filho do Bolanes pediu revisão do contrato lá e a Televisa rompeu o contrato, a Televisa que repassava para o SBT.
Isso.
Mas depois desses 5 minutos que você fica por dentro da vida do SBT, a gente vai chamar uns acréscimos.
Informação, é. O torcedor intercampeão, Inter de Milão, campeão da Itália. É só botar no Star Plus que Inter é campeão, tá levantando taça na Itália.
O Alexandre Pato, agora que é genro, eu achei que ele ia entrar no rodízio do Roda Roda Jequiti, né?
Não tem, deve ter um perfume lá do Jequiti com o nome do Pato, não tem?
Ele tá fazendo comercial da Telecena.
É, olha aí, ó.
Tu que falou esses tempos,
roletando tem pérolas.
Tu que falou da Inter de Milão.
O Pato já não tem dinheiro e casou mal, né?
É que uma coisa chama a mesma, né?
Pro final do ano ele tá apertado aí, que tem. Esperando o 13º.
Imposto de renda.
O André Guedes, que falou do campeonato italiano, certa vez o Pato namorava uma italiana lá, uma...
A filha do Silvio Berlusconi, presidente do Milan.
Exatamente.
Presidente do Milan era o primeiro-ministro na Itália lá, o cara que mandava na
patrão,
Itália.
O patrão, o chefe, né?
Perigoso. E o Pato teve um caso com ela, né? E eles vieram para o Brasil aqui. E o Pato, era uma ocasião especial, dia dos namorados, o Pato levou ela para o São Januário, olhar um jogo do Vasco, na Série B.
Olha aí.
Ah, mas que... Pô, que mau
gosto, Leandro, né? Siqueira, depois de 5 minutos onde falamos da vida do SBT, a gente vai carimbar os acréscimos aqui no Deixa Que Eu Chuto.
Atenção, vem aí os acréscimos no Deixa Que Eu Chuto.
Vamos lá, torcedor da Avenida, sábado, 13h30, estreia do Periquito, tem promoção de ingresso, o Adriano Júnior deu o caminho do Avenida para a divisão, para a Série D do Brasileirão, João Caramesso, seu destaque final.
Mandar um abraço para a dona Cristina lá dos Dois Cerros, em Pantano Grande, ela está sempre na audiência do programa, não perde um programa, e falando do SBT, o Corinthians, que joga a Copa Sul-Americana, tem a transmissão dos seus jogos no SBT, né? Na quinta-feira, inclusive.
Muito bem, o Marcos Severino falou que o Silvio Santos largou, mas o Liminha de vez em quando está aqui por Santa Cruz. Um abraço, André Black, que está na audiência. Vamos lá, William Tio WT.
Foi 2011, tá? O Pato levou a Bárbara Berlusconi para assistir Vasco e Figueirense no São Januário pela quarta rodada do Brasileirão, e era Série A, viu? Não era Série B.
Muito bem, curiosidades do SBT, amanhã o Adriano Júnior conta pra gente aonde está Lombardi. Vamos lá, André Guedes.
Por isso que a Silvia Berlusconi pediu separação do Alexandre Pato. E para quem quer ver futebol com um time de menos competência, mas com muita vontade, olha a Boca e River. Boca e River, olha o que o Boca foi, jogou com raça, com determinação e ganhou na vontade do poderoso River Plate.
É, foi um grande jogo ontem lá na Argentina. O Estudiantes, que joga com o Grêmio, está na semifinal. Boca também está na semifinal. Argentino Júnior e Vélez é a outra semifinal. Adriano Júnior, a nossa cereja do bolo.
O Lombardi, né, uma das vozes mais marcantes da televisão brasileira, é falecido. Meus acréscimos, convidar o torcedor da Avenida para lotar o estádio no próximo sábado. A Avenida começa a caminhada na Série D contra a equipe do Cascavel. E quem precisa comprar ingresso, né? Os sócios do Avenida têm entrada gratuita. Mas quem precisa comprar o ingresso, até sexta-feira, promoção, R$30.
Muito bem. Bom, não deu certo aqui meus acréscimos. Ia chamar a fera ali, mas não veio. Não veio. Então vamos lá. Fechamos. Segunda-feira, 22 de abril. Vem aí, Redação Interativa. Antes tem Ave Maria. Eu deixo a volta amanhã às 5 horas. Boa semana para todo mundo.
De segunda a sexta, na faixa das 5 da tarde, Deixa Que Eu Chuto, com Rodrigo Viana e convidados. Gazeta, a rádio da sua terra.